Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu quero dar dicas para que todo mundo aqui possa se tornar um jogador de RPG melhor, mas de uma forma um pouco diferente. Porque eu acredito que, assim, RPG é justamente algo que eu amo muito, né? E é algo muito importante exatamente por ser uma atividade social e cultural em que você vai estar tendo contato com outras pessoas. Então, eu tenho como uma filosofia que se você for uma pessoa melhor, você provavelmente vai ser um jogador de RPG melhor também. E maioria dos problemas dos RPGs, na minha opinião, vem de pessoas que são, desculpa a palavra aí, né? Mas babacas. Geralmente isso tá ligado ao ego e várias outras coisas desse tipo, abuso de poder e tudo mais. Então acho que falar um pouco sobre essas coisas usando filosofia pode ser interessante para que a gente se torne pessoas melhores e, como consequência, a gente se torne também jogadores melhores. Então pode ser até uma série em que eu vou usar a filosofia para tentar trazer isso para vocês, porque eu gosto muito de filosofia, né? Eu fiz doutorado em comunicação e cultura, mas o que eu mais gosto na realidade é a parte de filosofia. Mas normalmente isso não tem muito espaço aí no YouTube, em outros lugares, mas enfim, isso é uma digressão. Então vamos ao que eu quero dizer aqui, é que a maioria dos problemas do RPG, dos jogos de RPG, das mesas de RPG, vem às vezes de falhas de comunicação, de pessoas que podem estar se incomodando com algumas coisas e não falam, mas a maioria absoluta das vezes vem de pessoas que abusam do poder que tem, seja porque é o mestre ali na mesa e tal, ou mesmo que seja um jogador, uma jogadora, enfim, que acaba tendo uma presença mais forte, acaba dominando ali, vamos dizer, aquele grupo, mas na maioria das vezes é quem está na posição de mestre que vai, às vezes, abusar do poder que tem, ou simplesmente ser uma pessoa, de novo, perdão pela palavra, mas babaca. E eu queria falar um pouco de onde vem isso, porque às vezes todo mundo, né, eu, você, todos nós, temos esse problema, que em geral vai vir da nossa afetação, e a nossa afetação vem exatamente da questão do ego. Por isso eu gosto muito da filosofia estoica, que ela ajuda muito você a entender essas questões de ego e de você tentar não alimentar esse ego e de você tentar fazer com que as coisas não afetem tanto você. Tanto é que tem algumas frases e tal muito interessantes do Sêneca, como, por exemplo, quando ele fala que, parafraseando aqui, né, mas basicamente a mensagem é que a gente sofre em geral por antecipação em relação a coisas que nunca vão acontecer. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa não vai jogar RPG porque sente aquela ansiedade de caramba, eu vou jogar mal ou vou mestrar mal, as pessoas vão rir de mim, etc, 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 etc. E na maioria das vezes, se essa pessoa for lá jogar ou for lá mestrar, vai ficar tudo bem, vai sair tudo certo, a experiência vai ser ótima. E vai ser tudo maravilhoso, mas na maioria das vezes você sofre por antecipação, e isso é basicamente a ansiedade, esse sofrimento por antecipação e etc. Mas tem outras coisas da filosofia estoica que vão pelo lado também de você não deixar que as coisas afetem tanto você, o que vai diminuir também, obviamente, a sua ansiedade, né? Mas que se voltam para, por exemplo, você não ficar nem excessivamente feliz, nem excessivamente triste com as coisas, e entender que a sua percepção de mundo que torna uma coisa boa ou ruim. Se eu não me engano, não sei se foi o Sêneca que falou, mas tem uma frase que é mais ou menos por aí, né? Que nada é bom ou ruim, é a percepção que torna essa coisa boa ou ruim. Ou seja, é a forma com a qual você vai interpretar essas coisas. E por que eu tô falando disso tudo, né? Porque o que acontece é que tem muitas pessoas que, infelizmente, vão jogar ali RPG e etc. E não tem nenhum desses pensamentos que eu tô falando. E tem um ego, às vezes, muito inflado. E por isso são afetados com coisas muito simples. Então a gente vai ver uma pessoa que está mestrando um RPG, e aí porque um jogador discordou de uma coisa muito pequena, aí por causa do ego você vai lá e quer punir aquele jogador, ou então você quer matar os seus jogadores só porque você acha legal e etc, ou então você trata mal uma determinada pessoa porque aquela pessoa desafia mais às vezes as coisas que você está falando. Então, por exemplo, dentro do RPG tem muito aquela ideia de que o advogado de regras é alguém muito ruim, né, porque é aquela aquela pessoa chata que fica dizendo que não, você não tá seguindo as regras, a regra diz isso e você tá descumprindo a regra aqui e tal. E na realidade, na maioria das vezes, tem suas exceções, é claro, mas na maioria das vezes o advogado de regras não é a pessoa chata. Porque, tudo bem, se o mestre quiser mudar muitas coisas em relação às regras, não tem problema. Se isso for conversado antes do jogo e tudo mais, não tem problema nenhum isso acontecer. E você usar e manipular e mudar as regras como você quer, a maioria dos RPGs, inclusive, fala para você fazer isso. No entanto, o que muitos mestres com um ego gigantesco vão fazer é, na verdade, mudar a seu bel prazer para poder manipular o jogo e controlar o jogo, que aí é a questão do ego, e quando eles são afrontados, né, a pessoa fala, oh, você não podia fazer isso por causa disso, 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 em vez da pessoa, primeiro, se a pessoa tá fazendo isso pra manipular mesmo e poder ter esse domínio sobre o jogo, essa pessoa é uma pessoa extremamente tóxica, que, bom, se você como jogador puder evitar, evite. Mas essa pessoa, na minha opinião, não tem muita salvação aqui, né, e a minha ideia é tentar salvar as pessoas aí que têm alguma salvação. Então, a pessoa que está manipulando exatamente para que tenha um controle total sobre o RPG e está, no fundo, abusando, entre aspas, do poder que tem ali como alguém que tá sendo um mestre de jogo ali e tal, essa pessoa não tem muito o que fazer. É uma pessoa tóxica e vai ser muito difícil de mudar. Mas, muitas vezes, isso acontece sem querer. E é aqui que esse podcast talvez possa ajudar você, pode me ajudar, pode ajudar todo mundo, porque a gente tem que refletir sobre essas coisas. É sempre importante a gente refletir para entender como a gente pode melhorar. Essa posição de humildade também é muito importante. Tanto é que eu sempre falo aqui, eu gosto muito da frase do Sócrates, né? Que quando perguntaram quem era o maior sábio de toda a Grécia, e falaram que era o Sócrates, e aí foram perguntar para ele, né, sobre isso e tal, e aí vem aquela frase, a clássica frase que é só sei que nada sei, que é basicamente a frase, na minha opinião, da sabedoria, que é você entender que você pode aprender muito ainda. Eu tô sempre aprendendo muito, então eu tenho que saber que eu sou muito burro e que tenho muito a aprender também. Então as pessoas têm que, na minha opinião, ter essa postura, espero que vocês tenham também, de que, poxa, eu posso sempre aprender e muito o tempo inteiro e ter essa postura na vida de aprendizado. Então aqui eu tô tentando falar com essas pessoas que estão dispostas a aprender nesse sentido. Então às vezes, por exemplo, um advogado de regra, ele vai dizer para você que não, tal regra diz que tá errado, que isso aqui que você fez, ou que o dragão fez e tal, que tá errado, que quando eu bati nele aqui, por exemplo, eu tenho sentinela, então ele não consegue passar por cima de mim para poder usar a baforada dos meus amigos. E aí entra a questão que eu falei da afetação e do ego. Tem o mestre que é tóxico mesmo e não tem salvação, e vai ignorar isso completamente, falar, as regras são minhas, o jogo é meu e acabou. E obviamente que essa pessoa tem que ser evitada a todo custo, mas às vezes você, em alguns casos desse, esse caso eu acho que não, porque é um caso muito óbvio de você ver, a pessoa tinha sentinela, eu esqueci e tal, mas pode acontecer de você, poxa, mas sei lá, por algum motivo aquilo feriu o seu ego, e aí você deixou que aquilo te afetasse, né, que é a questão do estoico, de você não deixar que essas coisas vão te afetar e de você ter uma postura também de humildade, mas você deixou que aquilo te afetasse e aí você acaba tomando uma reação, uma decisão, e você tem uma reação que na realidade ela não é racional, que é outro problema, é que as pessoas acham que o ser humano é racional quando o ser humano na realidade não tem nada de racional. As pessoas não fazem compra, na maioria das vezes, por exemplo, por decisões racionais. Você sentiu um pouco de fome, você sabe que na realidade você deveria, na verdade, ele comer de repente uma salada, um arroz e feijão, uma carne um pouco mais magra, mas você vai lá e pede uma pizza, mesmo sabendo que você não devia pedir aquela pizza. Então isso foi uma escolha racional ou veio por causa de algum gatilho emocional? E na maioria das vezes tudo no ser humano é assim. É por isso que muitas vezes até a discussão sobre política e etc. é complicada de se ter, porque todos os lados que estão discutindo, sem perceber, estão fazendo racionalizações de coisas que vêm da emoção e de coisas emocionais, em vez de estarem sendo de fato racionais. A gente não é de fato racional. Então você também ter essa noção vai ajudar você a melhorar em muitas das coisas na sua vida, de você perceber que a maioria das vezes você está fazendo racionalizações em cima de emoções que você tem. Você está muito cansado, então você decide comer um fast food da vida porque você está cansado. Não foi uma decisão racional, na verdade foi uma decisão para poder se sentir melhor já que você está cansado, ou porque você estava triste, você foi comer um chocolate, e coisas. Enfim, vocês sabem, vocês entendem o que eu estou falando. Então, na maioria das vezes, a gente não tem decisões que são racionais. O que significa que tanto eu quanto você, que nunca fez isso na vida, em algum momento pode fazer de um jogador vir e apontar alguma regra, e por algum motivo aquilo afetar você, mesmo que num nível até inconsciente, e aí por algum motivo você pode no futuro punir aquele jogador sem perceber. Então, uma coisa para a gente ficar alerta é ou ignorar. Né? E dizer que o advogado de regra é chato, é babaca, é isso, é aquilo, quando na realidade aquela pessoa, assim, se você não mudou a regra antes, se não foi combinado antes que aquela regra não ia ser usada, se aquela regra apresentada a você, você tomando uma decisão racional correta, deveria, putz, fiz besteira. E de repente, se você já até tiver narrado, volta atrás. Volta atrás, faz um retcon, conserta e beleza. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa não volta atrás e fala, ah, eu sou mestre, acabou. E às vezes são pessoas que não têm essa postura normalmente, não são mestres que são tóxicos, vamos dizer assim. Mas de vez em quando isso acontece. E de vez em quando acontece aquilo que eu falei também, da pessoa sem perceber acabar depois descontando a raiva, no advogado de regras ali, sem perceber mais pra frente, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos seres emocionais e não racionais, e a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Então esse podcast é pra poder falar sobre essas coisas para a gente poder ficar atento, porque aí isso vai fazer a gente se tornar humanos melhores e, ao mesmo tempo, jogadores e mestres de RPGs melhores também. Então, você ficar atento a isso, que às vezes uma coisa te afetou e por causa disso você vai descontando o jogador depois, e esse jogador vai se sentir mal, ou o jogador vai se sentir mal, e aí isso vai começar a gerar aquele ciclo, vamos dizer assim, vicioso, né? Ruim. E aí a mesa vai ficando cada vez pior, cada vez pior e cada vez pior. E eu acho que, inclusive, esse estigma que o advogado de regras tem de ser alguém ruim, ou alguém chato, ou alguém que gera raiva, e o pessoal tem raiva do advogado de regras e tal. E até eu já fiz alguns memes ou piadas com isso. Esse estigma vem justamente do fato de que a gente se deixa afetar. De que, na verdade, em vez de você admitir que você cometeu um erro, porque isso vai ferir o seu ego, você prefere sentir raiva. Ou mesmo que você admita que você cometeu o erro e disfarça o erro, você fica puto com aquele jogador, ou seja, você tá com raiva daquele jogador quando você não devia estar. E se esse sentimento de raiva surgir por causa dessa correção, você sem perceber, como eu falei, já que nós somos seres emocionais, vai racionalizar alguma coisa mais para frente em que provavelmente você não vai estar sendo lá tão justo com esse jogador, o jogador e etc, quanto você deveria ser, porque você pegou essa emoção e racionalizou em alguma outra coisa mais para frente. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção, e não só no RPG, mas na vida de vocês. Podem prestar atenção, que vocês vão ver que quase tudo que a gente faz na nossa vida, você não consegue convencer ninguém a nada através de argumentos racionais. Essa é a realidade. É só quando tem algum gatilho emocional que aquela mudança vai ocorrer. Então, prestem atenção nisso, que vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma vida bem melhor, que vocês vão conseguir se comunicar bem melhor com as outras pessoas, entendendo que, em geral, é o lado emocional e gatilhos emocionais que vão gerar racionalizações e não a discussão racional em si, vai tornar você aí uma pessoa melhor, entender isso sobre você, entender isso sobre os outros na sua comunicação, e a sua comunicação melhorando, é claro, vai fazer com que você se torne um jogador de RPG muito melhor, né? E uma pessoa muito melhor. Então, eu não sei se esse tipo de podcast vai fazer muito sucesso com vocês, por isso até quero o feedback de vocês. Vocês podem mandar pela caixinha do Spotify, vocês podem comentar no Twitter, @pensandoRPG. Vocês podem mandar mensagem pensandorpgradio@gmail.com. Podem deixar comentários no YouTube, porque eu acho que é uma série interessante. A gente fala dessas coisas humanas, vamos dizer assim, que afetam o RPG, mas afetam a nossa vida também, porque o RPG está intimamente ligado à nossa vida, já que é uma atividade humana em que você está lidando com outros seres humanos. Então, se a gente se tornar seres humanos melhores, em geral, todos os nossos problemas dos nossos RPGs são resolvidos. Vocês podem perceber que todos os problemas praticamente que existem nos RPGs, em que dá problema sério e discussão e estresse e coisas graves, às vezes, vem na verdade de alguma falha de ser humano e muito menos uma falha de habilidade narrativa e etc, etc. É claro que você aprendendo a narrar melhor, você aprendendo técnicas narrativas e outras coisas, você pode interpretar melhor, você pode mestrar melhor, você pode ser um grande jogador ou um grande narrador e tal, mas quando dá problema sério, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, é uma questão humana, de uma falha humana. Mas também é importante entender que nós todos somos falhos, nós todos podemos acabar tendo esses gatilhos, como falei, emocionais, etc. Então, em vez de ficar julgando também os outros, olhar pra gente também é muito importante. E aí entra a questão que eu falei do Sócrates, de só sei que nada sei. Então você tem que estar sempre com a consciência de que você também provavelmente está cometendo um monte de erro, de que você também é burro pra caramba, provavelmente, e ainda precisa aprender muito, né? Então ter essa postura de humildade perante a vida e as outras pessoas, e tá sempre aprendendo, e tá sempre também fazendo autorreflexões em vez de julgar os outros, que aí é uma coisa até do taoísmo, né? Que fala pra você não julgar os outros. Porque geralmente, quando você julga os outros, para você poder julgar os outros, e provavelmente vou fazer outros podcasts sobre isso, se vocês gostarem desse estilo, mas para você poder julgar os outros, você é obrigado a se colocar numa posição de superioridade. E isso faz você se sentir bem, porque ao se colocar numa posição de superioridade, você imediatamente deixa de olhar para os seus próprios defeitos, então você se sente bem, mas isso em geral torna você uma pessoa muito pior. E a gente vê isso acontecer toda hora aí, o pessoal que é hipócrita, né? Que a gente fala da hipocrisia, etc. Em geral vem daí. Mas aí é uma coisa que eu me aprofundaria num outro podcast. Mas eu acho que pode ser interessante essa série de falar dessas coisas mais teóricas, mais filosóficas, etc. Em que a gente consegue aí juntos, né? Nós todos juntos, que a gente consiga nos tornar humanos melhores, né? E como consequência, jogadores ou narradores ou mestres de RPG melhores também. Então vamos ver se vocês gostaram. Vamos esperar o feedback da galera aí. E é isso, pessoal. Um grande abraço.